Continuando sobre os 24 livros sagrados da Torá, nós estamos no Trei Asar, os 12 pequenos profetas. E o quinto dos 12 pequenos profetas é o profeta Yonah, Yonah Hanavi. Yonah Hanavi aparece também no livro de Melachim. Muitos desses profetas aparecem no livro de Melachim, no livro de Reis. O Yonah era aluno do grande profeta Elisha, que era aluno do profeta Eliyahu. Aliás, interessante, tem uma história no livro de Melachim de uma viúva que hospedou o Eliyahu, e o filho dessa viúva ficou muito doente e morreu. E ela ficou muito chateada. E ela pergunta pro profeta Eliyahu: você veio na minha casa, meu filho morre? E Eliyahu pega a criança, leva para o seu quarto e reza para Deus para que essa criança volte a viver. Tem a história famosa do Elisha, que até uma haftará de Parashat Vayera, como que ele fez também uma criança reviver, ressuscitar. No caso do Eliyahu, tem essa história. E nossos mestres trazem no Midrash, no Talmud, que o filho dessa viúva que reviveu, ressuscitado pelo Eliyahu, é o profeta Yonah. Yonah ben Amitai, Yonah filho de Amitai, o pai dele, na época já falecido, chamava-se Amitai. Yonah Haravi, o profeta Yonah, tem o livro de Yonah. O livro de Yonah é famoso. Afinal de contas, nós lemos como Haftará no Yom Kippur à tarde, em Minchá, o livro inteiro de Yonah, que não é tão comprido. Ele é extenso, mas não é tão comprido. E o livro de Yonah conta a famosa história como Deus ordenou ao Yonah para ir para Nínive e advertir as pessoas do mau caminho, para que as pessoas saibam que ou vão fazer chuva ou vai ser destruída a cidade de Nínive. E o profeta Yonah se esquiva. Em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarshish. Quer dizer, ele pensa em ir, né? Entra no navio para ir para Tarshish. E no meio do caminho tem uma tempestade muito forte. E as pessoas do navio, do barco, ficam desesperadas, porque vai virar o barco a qualquer momento. E eles fazem um sorteio para ver por que que isso está acontecendo. Quem é o culpado disso estar acontecendo? E cai o sorteio no Yonah, e eles chamam a atenção do Yonah, e o Yonah diz: de fato, eu estou fugindo de Deus, fugindo entre aspas, quer dizer, não estou indo fazer a missão que eu deveria, então me joguem no mar e vai acalmar a situação para vocês. E é isso que eles fazem, jogam Yonah no mar, e Deus manda um peixe, está escrito muito claro, Dag, um peixe, para engolir o Yonah. E o Yonah fica lá dentro da barriga do peixe 3 dias e 3 noites, e ele reza para Deus, e o peixe acaba cuspindo ele na terra, na margem, e Deus fala de novo para o Yonah: vá para Nínive, a cidade grande, e é para você chamar a atenção do que eu estou mandando. E assim, o Yonah vai, e quando ele chama a atenção das pessoas de Nínive, elas imediatamente se comovem, o rei se comove, e decidem realmente fazer tshuva e pararem de fazer o que estavam fazendo de errado na cidade. Mau comportamento. E aí o Yonah fala para Deus: tá vendo? Por que eu não fui? Porque eu sabia que você vai ter compaixão, e no final das contas você não vai fazer nada contra a cidade. E aí tem a história final, que é a história do Kikayon, uma planta, uma árvore, que Deus faz o Yoná resolve ficar fora da cidade, e Deus faz nascer uma árvore, um arbusto, em cima dele para fazer sombra. No dia seguinte, Deus faz vir um verme que ataca essa árvore e ela acaba morrendo. O Yoná fica no sol bem quente. E aí, Deus transmite para o Yoná a mensagem que ele queria dizer. Que você, Yoná, está com pena dessa árvore que morreu e eu não vou ter misericórdia de uma cidade inteira. Então eu tinha que mandar você para advertir eles para eles fazerem tshuva. O livro de Yoná, essa profecia do Yoná, é uma profecia que nós lemos no Yom Kippur, justamente por tratar sobre o conceito de tshuva, sobre o conceito de não dar para fugir de Deus. Ninguém escapa, ninguém foge de Deus. E principalmente o conceito da tshuva. Tanto o fato do Yoná fazer tshuva, como o fato da cidade de Nínive fazer tshuva e conseguirem reverter um decreto que tinha de destruição e aniquilação da cidade. E logicamente que a pergunta que todo mundo se faz, se Yoná era tão grande, se Yoná era um grande profeta, e se ele chegou ao nível de profecia, já vimos que não é qualquer um que chega no nível de profecia, não é brincadeira, precisa ser alguém de alto nível espiritual. Então como é que ele não quer fazer o que Deus mandou? Então, em primeiro lugar, o Yoná é usado até como um exemplo do conceito que nós falamos quando falamos sobre profetas, de Koveshet Nevuato, um profeta que segura para si a profecia. Quando ele tem uma profecia que Deus ordena ele falar para alguém, ele é obrigado a falar, ele não pode segurar para si, senão ele tem pena de morte celestial. Que é o que acontece com Yoná, quase. Ele acaba chegando muito próximo da morte por conta de ter segurado e não falado. Mas ele faz chuva e acaba Deus devolvendo a chance dele continuar a viver. Mas por que de fato Yoná faz isso? Por que ele segura para si? Ele sabe que é uma proibição da Torá. E nossos mestres trazem que o Yoná quis proteger o nosso povo. Afinal de contas, Nínive não era uma cidade de judeus. E Deus ordenou ele ir para Nínive e advertir as pessoas. E o Yoná sabia que se ele for advertir essas pessoas e eles fizerem tshuva, isso vai ser uma coisa muito pesada em relação ao povo de Israel. Olha só, Yoná foi falar com o povo de Nínive e eles imediatamente fizeram tshuva. E quando os profetas aqui falam com o povo e o povo não se mexe e não faz tshuva, então isso seria como se estivesse delatando o povo. Quer dizer, ele estaria prejudicando o povo de Israel. Por isso o Yoná não quis ir. Ele achou melhor nem que ele morra, mas ele prefere morrer sozinho do que causar com que Deus fique zangado com o povo inteiro. Nós mencionamos já, até não faz muito tempo, quando falamos sobre o conceito de ressurreição, e principalmente quando nós falamos sobre reencarnação, que o livro de Yoná, além dessa história mais básica que nos ensina sobre tshuva, ele tem também por trás a história da alma. É um livro que o Gaon de Vilna traz baseado no Zohar, no livro básico da Kabbalah, que se aprende daqui o conceito da alma. Que a alma é enviada para uma missão e ela é posta num corpo, ela vem ao mundo e ela começa a navegar, porque a alma, na realidade, não está em terra firme quando está no mundo. A terra firme dela é nos céus. E ela está navegando, só que, infelizmente, ela decide não fazer a sua missão. E aí, ela acaba sendo engolida pelo peixe, O peixe aqui representa a morte, ela é engolida pela terra, engolida pelo túmulo. Mas aí essa alma não cumpriu a sua missão. Então Deus dá uma segunda chance para essa alma e reenvia ela. E dessa vez, no caso da história de Ana, nessa vez, aí sim a alma foi e cumpriu a sua missão. E aí sim ela pode retornar à terra firme com a sua missão cumprida. Então esse também é isso obviamente num resumo assim, vapt-vupt, do que nossos mestres nos ensinam, desse conceito profundo que tem também no livro de Yonah. Bom, então esse é o quinto dos pequenos, entre aspas, profetas do Treasar.